A importância da soberania energética em tempos de guerra. Por Eric Gil Dantas asterisco. Acordamos na segunda-feira, 9 de março, com a notícia de que o preço do Brent ultrapassou a marca de $100 pela primeira vez desde meados de 2022. Durante a madrugada, o barril chegou a ser negociado a $119. Em meio à escalada da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o episódio volta a demonstrar, de forma didática, como conflitos internacionais impactam diretamente o mercado de energia. Mais uma vez fica evidente a importância de o Brasil aproveitar seus recursos naturais e sua capacidade industrial para garantir sua soberania energética, e como a Petrobras integrada e forte é extremamente estratégica para o país. Se o plano de Michel Temer e Jair Bolsonaro tivesse sido concretizado e a Petrobras tivesse sido privatizada, os preços dos combustíveis já estariam nas alturas. Basta ver o que ocorreu na Bahia. Poucos dias após o início da guerra, a refinaria de Mataripe, privatizada em 2021, que elevou o preço da gasolina em 30 centavos e o do diesel em 90 centavos na semana passada. E para esta semana deve haver novos aumentos por lá. A guerra e a escalada de preços. O Irã é o quinto maior produtor e possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Mas não é só por isso que a guerra está fazendo os preços subirem. Como retaliação aos ataques em seu território, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico Arábico, por onde passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo, vindo da Arábia Saudita, Iraque, Catar, Kuwait, Emirados Árabes e o próprio Irã. Por conta disto, na semana passada o custo do seguro para um navio que trafega pelo Estreito de Hormuz aumentou 12 vezes, mesmo depois de Donald Trump ter prometido garantir o comércio por lá. Os prêmios de risco da seguradora subiram para até 3% do custo de um navio na quarta-feira passada, antes cerca de 0,25% antes da guerra, o que praticamente inviabiliza o comércio. Um segundo fator que levou à subida dos preços foram os ataques aos países aliados dos Estados Unidos na região e às estruturas de petróleo, refino e tancagem. Praticamente todos os aliados americanos do Oriente Médio já foram atacados: Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omã, Iraque, Jordânia e até o Azerbaijão, já no Cáucaso. Além disso, estruturas da indústria petroleira também foram: refinaria Rastanura, da Saúde Aramco, e a refinaria Bapco, Bahrein, tanques de combustível no aeroporto internacional do Kuwait e de combustível no porto de Duk, Omã, e o navio petroleiro Skillet, perto da costa do Omã. Gráfico 1, preço diário do barril tipo Brent, US Cifrão. 1 de janeiro de 2022 a 9 de março de 2026. Fonte: EIA. Construção da autossuficiência em combustíveis foi sabotada. Ainda nos dois primeiros governos Lula, a Petrobras passou a perseguir o objetivo de alcançar a autossuficiência em combustíveis, em um contexto em que o país caminhava para a autossuficiência em petróleo graças ao pré-sal. Em 2008, a companhia anunciou dois grandes projetos de refinarias: a refinaria Premium I, no Maranhão, no município de Bacabeira, e a refinaria Premium II, no Ceará, no complexo industrial do Pecém. Junto com Arnés, que apenas agora está construindo o segundo trem, o país poderia inclusive se tornar exportador de diesel de baixo teor de enxofre. Mas a Operação Lava Jato, somada à queda vertiginosa do preço do barril de petróleo e por fim o impeachment da presidente Dilma, acabou enterrando o plano de autossuficiência. No fim, apenas o primeiro trem da Arnés foi construído. Hoje ele responde por cerca de 5% da capacidade de refino do país e a refinaria que, proporcionalmente, mais converte petróleo em diesel. É verdade que, de 2023 para cá, a Petrobras retomou uma série de investimentos no refino, com foco principalmente na ampliação da produção de diesel, mesmo sem a construção de novas refinarias. Entre eles estão, e, a conclusão do revamp do trem 1 da Arnés e a contratação para a construção do trem 2, a instalação de um novo HDT na Replan, que ampliou a capacidade de produção de diesel S10 em até 63 mil barris por dia e de QAV em até 21 mil barris por dia. 3. O revamp do HDT da Revap, que elevou em 80% a capacidade de produção de diesel S10 da refinaria. E 4. A assinatura de contratos para a integração entre a Reduc e o Complexo de Energias Boa Ventura, o que ampliará a produção de diesel S10 em 76 mil barris por dia, de QAV em 20 mil barris por dia, além de viabilizar a produção de 12 mil barris por dia de lubrificantes do Grupo Segundo. Mas o desmonte do projeto de autossuficiência tem um preço. Mesmo com os novos investimentos da Petrobras, é pouco provável que o Brasil alcance a autossuficiência em diesel nos próximos anos. Nos casos da gasolina e do gás de cozinha, o problema é menor. A expectativa é de contração da demanda por gasolina, em função da eletrificação da frota e do aumento do consumo de etanol, enquanto, no caso do GLP, o início da operação do Rota 3 deverá permitir que, em poucos anos, o país também alcance a autossuficiência, por meio do processamento de gás natural em UPGNS para a produção de gás de cozinha. Hoje dependemos parcialmente do mercado internacional. Em 2025, o Brasil importou 7,5% da gasolina consumida no país, 24,6% do diesel e 25,1% do GLP. Tabela 1 – Proporção de importação sobre o total de combustíveis vendidos no Brasil em 2025. Fonte – ANP. É hora de testar a política de preços da Petrobras. Quem vive em uma região com refinaria privatizada já começou a sentir no bolso os efeitos da guerra. Na Bahia, onde a refinaria de Mataripe é responsável por 76% da oferta de gasolina, enquanto a Braskem responde por 22% e a Petrobras por nada, e por 99,6% do diesel, o impacto já foi grande. A Acelen reajustou a gasolina em 20%, 51 centavos, e o diesel em 27%, 90 centavos. Já a Rion chegou a elevar o preço do diesel, S500, em 35% desde o início da guerra, R$ 1,32. E novos reajustes devem vir por aí, com a nova escalada dos preços do Brent. Tabela 2 – Reajuste de preços após o início da guerra nas refinarias privatizadas. Fonte – Acelen e Rion Brava. A Petrobras substituiu o PPI em maio de 2023, adotando em seu lugar uma política de preços cujos critérios não são totalmente claros. Ainda assim, em média, essa política tem mantido os preços abaixo do nível que seria praticado pelo PPI e com menor volatilidade. No entanto, no ano passado a Petrobras passou um período considerável com o preço da gasolina acima do PPI, que enquanto, no caso do diesel, os valores permaneceram quase sempre bem abaixo dessa referência. Isso significa que os meses em que a gasolina ficou acima do PPI ao longo de 2025 justificariam que a estatal mantivesse os preços congelados neste momento de crise global. Não seria nenhuma concessão, mas apenas a devolução da gordura formada em 2025. Portanto, nem adianta o mercado a chorar. Gráfico 2 – Preço da gasolina e diesel na refinaria de Paulínia, Petrobras, XPPI, Paulínia. Fonte – Abicom. Além disso, o governo Lula sustenta que a Petrobras deve cumprir também objetivos sociais, o que igualmente justificaria a manutenção dos preços atuais, que, vale ressaltar, não estão baixos. Mas, como sabemos, a Petrobras é o centro de uma disputa política permanente. Trata-se da maior empresa do país e da maior pagadora de dividendos da América Latina, o que faz com que a pressão por repasses cada vez maiores ao mercado seja constante. Em um momento de guerra e forte instabilidade no mercado internacional de petróleo, essa disputa se torna ainda mais evidente. Por isso, os petroleiros e a sociedade brasileira devem pressionar para que a estatal cumpra seu papel estratégico, servindo aos interesses nacionais e contribuindo para a estabilidade da economia e para a preservação das condições materiais de vida das famílias brasileiras. Asterisco Eric Gil Dantas é economista do IBEPS e da IPET-BA.